Micro, assim, ok, muito bem.
Pergunto só se estão a ouvir na sala, porque eu não estou na sala da reunião. Estou na sala ao lado e não consigo ouvir.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde, Srs. Deputados. Pedia-lhe o favor de me confirmam que se me estão a ouvir.
A ouvir estamos e não estamos a ver. Estamos a ouvir perfeitamente, sim.
Responderam-me sim, perdão, Sr. Presidente. Eu estou em contacto também com com a equipa técnica e vou tentar procurar aqui dar melhor contributo. Da sala dizem-me que estão-nos a ouvir, mas que não nos veem.
Estamos a ver também já.
Pronto, reposta também a imagem. Ok, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado.
Então, eu pedia para pôr a imagem do representante da Plataforma Nacional por Recuperar Freguesias, Filipe Gonçalves. É com quem vamos começar, não é? Então, muito boa tarde, Filipe Gonçalves. Está-me a ouvir, não? Não está?
Boa tarde. Sim,
Ah, está-me a
boa
ouvir.
tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Peço
Muito,
desculpa.
nada. Muito boa tarde. Nós vamos começar então a audição depois destes contratempos e lembrava apenas a grelha de tempos. Eu sei que tem vários elementos da plataforma eventualmente preparados para intervir e eu dava-lhe o tempo que vos é reservado e depois e geri-lo como entenderem, da melhor forma que entenderem, contando que observem o tempo, digamos, de forma indicativa que vos vou dar. Portanto, para a entidade convidada, neste caso para a plataforma, temos 10 minutos iniciais. Depois, os grupos parlamentares têm 5 minutos por deputado. E no final, a plataforma terá o somatório dos tempos que os senhores deputados gastarem. Portanto, se estiver de acordo, podem gerir isso conforme entenderem. Quando chegarem aos 10 minutos, de forma indicativa, na primeira intervenção, paramos para dar, digamos, lugar aos senhores deputados para formularem as questões e depois, na parte final, podem fazer a mesma coisa com o tempo que vos for distribuído. Se estiver de acordo, então, eu agradeço-lhe a presença e convidá-lo a iniciar a intervenção. Tem 10 minutos para o efeito.
Muito bem, Sr. Presidente, obrigado e procuraremos cumprir com a grelha de tempos que apresentou. Assim sendo, Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Excelentíssimos Senhores Deputados, permitam-me cumprimentá-los em nome dos movimentos que integram esta plataforma e dos cidadãos que pretendem a reposição da sua freguesia, mas também fazer um justo reconhecimento pela elevação desta comissão no exercício de uma democracia participativa, onde nos é dada a oportunidade de opinião, gesto que desde já agradecemos. Reconhecemos também todo o trabalho já realizado na recolha de contributos e do conhecimento técnico que outras entidades trouxeram a esta comissão, e assim diferenciar o conhecimento desta plataforma, que advém dos testemunhos daqueles que moram e vivem na sua freguesia, mas também dos autarcas que constatam no terreno as diferenças antes e após o regime desta união de freguesias. Passo agora a apresentar os participantes, nesta audição, que representam a plataforma e que eu espero que já tenham todos feito acesso. A Paula Cepa, de São Bartolomeu do Mar, em Esposende. Depois, Luís Peixoto, que preside a União de Freguesias de Fão e Apúlia, também em Esposende. Alfredo Sousa, preside a União de Freguesias de Campo e Sobrado, em Valongo. E António Cardoso, da Freguesia de Pejeiros, em Santa Maria da Feira. Fomos chamados a esta audição, em sede de discussão na especialidade da proposta de Lei 68 apresentada pelo Governo e dos projetos de Lei 151, 620 e 640 apresentados, respectivamente, pelo PCP, pelo PEV e pelo Bloco de Esquerda. Na opinião da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, pode dizer-se que os projetos de lei apresentados atendem à reposição de freguesias, Já a proposta de lei apresentada pelo Governo atende à criação, modificação e extinção de freguesias, tendo apenas mencionado no ponto 3 do artigo 22 que a agregação de freguesias decorrente da Lei 22 de 2012 e da Lei 11A de 2013 também pode ser corrigida pela manifestação de vontade dos órgãos da freguesia e a não oposição da Assembleia Municipal, através do procedimento definido nos artigos 10º a 13º. No entanto, a alínea D do ponto 2 do 10º artigo determina que sejam expostos todos os motivos que fundamentam a criação da freguesia, devidamente justificados com base nos critérios elencados nos artigos 4º a 9º. Reforçando ainda no ponto 5 do artigo 22, mencionando que os critérios referidos na presente lei são aplicáveis às situações referidas no número 3, as agregações de freguesia, com as necessárias adaptações determinadas pela lei a que se refere o artigo 14. Assim pode-se concluir que as freguesias agregadas terão de percorrer todo o processo apresentado na proposta, tal como da criação de uma nova freguesia se tratasse. E é aqui que gostaríamos de colocar um ponto de ordem na discussão. Para a criação de novas freguesias fará todo o sentido um regime jurídico com critérios bem definidos. Já a correção da agregação de freguesias em 2013 é uma discussão diferente e obriga a um regime que permita a sua reposição se essa for a vontade manifestada pela população. Desde que as freguesias foram subjugadas a um regime de união que se fez sentir a contestação das populações, mas também dos órgãos representativos através de deliberações aprovadas em Assembleia. Ainda em 2019, a plataforma reuniu com a Comissão de Poder Local, 11ª à data, e posteriormente, em 2020, com os grupos parlamentares do PS, do PSD, do Bloco e do PCP, novamente com a Comissão de Poder Local, onde foi reconhecido de forma transversal a necessidade de corrigir os erros da reforma administrativa do território em 2013. Assumimos na plataforma, e os cidadãos em geral, que erros são próprios da nossa condição. Já persistir no erro é intolerável e só há uma forma de corrigir os erros desta reforma, que é repor as freguesias onde for essa a vontade das populações. A Lei 11A de 2013 agregou freguesias grandes, extinguindo vilas e até cidades. Agregou freguesias grandes com pequenas, não tendo em consideração a tipologia predominante. Criou uniões de 5, 6 e até 7 freguesias. Criou uniões com mais de 50 mil habitantes. Criou uniões com área territorial superior a alguns municípios. Extinguiu 2.043 freguesias, segundo os dados da DGAI, que resultou para milhares de cidadãos na perda de identidade, perda de governo de proximidade, falta de representatividade e participação cívica e diminuição do sentimento de pertença. Muito obrigado. Passaria agora então a palavra à Paula Sepa, por favor.
Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Após quase 8 anos de trabalho árduo dos movimentos que lutam pela reposição das suas freguesias, chegou o momento da verdade. Chegou o momento de todos os presentes assumirem claramente o que pretendem para as próximas eleições autárquicas. Chegou o momento de assumirem, de uma vez por todas, quais serão as freguesias que irão a votos. Nós, plataforma, queremos as nossas freguesias em 2021. E esta comissão o que pretende? Os senhores deputados, mandatados pelos vossos partidos, o que pretendem? Chegou o momento de serem claros, diretos e, de uma vez por todas, clarificar a situação. Basta de apontarem o dedo a este ou àquele, ao Governo, porque só enviou a proposta de lei a 28 de dezembro, ao Presidente da República, porque vai vetar a lei, aos partidos, porque querem prolongar o mandato dos seus presidentes de junta. Basta de inércia. Está na hora de voltarmos a ter as nossas freguesias. Haja vontade de todos. Foram milhares os quilómetros que esta plataforma percorreu para falar com comissões, com grupos parlamentares, com deputados, com a sociedade civil. Desses contactos, sabemos que individualmente há vontade de reverter as freguesias, mesmo sob algumas condições. Mas na hora de agir, senhores deputados, senhoras deputadas, deparámo-nos com, desculpem a expressão, nins, nem sim, nem não. Havendo vontade e interesse, tudo é possível. O timing é curto? É, mas é possível. Sejamos claros, a proposta apresentada pelo Governo tem por objetivo colmatar uma necessidade legislativa de ordenação do território, deixada em aberto por a Lei 11A de 2013. Os critérios enunciados são para a criação de novas freguesias. Não tenhamos ilusões que não haverá criação de novas freguesias no território português. Vejamos, quantas freguesias é que foram criadas no século XX? Quantas freguesias foram criadas no século XXI? Neste momento interessa estabelecer um regime de exceção ou um período transitório para a reposição de freguesias extintas em 2013. É urgente descolocar este mecanismo. Precisamos de ação. Precisamos de sinais de boa vontade e não de omissões. Solicitamos, acima de tudo, que os trabalhos desta comissão sejam céleres, que a apreciação dos projetos e proposta de lei, que o documento final seja presente à discussão e aprovação em sessão da Assembleia da República a tempo de um mapa autárquico poder ser redefinido antes do próximo ato eleitoral. Solicitamos que o projeto de lei de criação de freguesias a apresentar na Assembleia da República para votação contemple um regime de exceção para as freguesias extintas em 2013. Para que o processo de criação destas freguesias seja célere, dependendo apenas da vontade expressa das populações através dos seus órgãos representativos, a Assembleia de Freguesia e a Assembleia Municipal. Solicitamos que o projeto de lei de criação de freguesias a apresentar na Assembleia da República para votação contemple, no regime de criação de novas freguesias, a possibilidade de criação de freguesias num período que permita o próximo ato eleitoral autárquico. Só assim será possível. Nós estamos cheios de, desculpem mais uma vez a expressão, dos ninhos. Está na hora de nos esclarecerem, na hora de nos dizerem ou sim ou não, porque o tempo urge, é muito curto e nós queremos as nossas freguesias em 2021. Ainda estamos dentro do prazo para fazer acontecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, tenham isso em atenção. Muito obrigada.
Eu não sei se nesta primeira intervenção se há mais algum dos representantes da plataforma que vai intervir.
Terminamos, Sr. Presidente. Terminamos. Muito obrigado.
Então, antes de passar a palavra aos senhores deputados para a sua intervenção, eu gostaria também de comentar, dizer que esta comissão anda no seu tempo e, digamos, com todos os dados. Se há alguma coisa que não admitimos, é pressão de quem, seja de quem for. Faremos o nosso trabalho, digamos, com profundidade, com isenção e com respeito pelos cidadãos. E, portanto, exigimos também exatamente que nos façam a mesma coisa. Processos de intenção, nós não os admitimos. E, portanto, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é a colega Maria da Luz Rosinha. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, desde logo na pessoa do seu Coordenador Nacional, Filipe Gonçalves, e da Doutora Paula Sepa, bem assim como todos aqueles que os acompanham nesta nossa reunião. E agradecendo a disponibilidade para o efeito. É, na realidade, uma conversa interessante, embora já não seja nova, porque, como tiveram o cuidado de referir, já nos encontramos em momentos anteriores. Agora, queria dizer também o seguinte. O Partido Socialista não tem, ao analisar a proposta do Governo e as propostas dos outros partidos, não tem como objetivo recuperar as freguesias no seu todo. Deixou-o claro desde o primeiro instante e deixou claro também que o que estávamos disponíveis para fazer era criar condições para resolver problemas à volta daquilo que foram casos mal tratados pela Lei 11A/2013. O que é que isto quer dizer? Por situações que, das quais resultou, pela aplicação da lei, prejuízo claro para as populações. Porque, de todos os nossos contactos, também nos é dada a oportunidade para perceber que, em vários casos, houve uma clara vantagem para as freguesias. Desde logo, uma massa crítica maior, que lhes possibilita a definição de políticas mais alargadas, mais consistentes e de onde resultam vantagem para todos. Agora, e por isso esclarecido que está a posição do Partido Socialista face até ao nome da própria plataforma, dizer que gostaria de colocar algumas situações, algumas questões. Questões essas que algumas já coloquei em momento anterior ao Observatório, que foi quem vos antecedeu neste encontro, e outras que são novas face aqui àquilo que são os critérios. Portanto, nós temos aqui alguns critérios obrigatórios e critérios de escolha, de modo a constituir um determinado número que o Partido Socialista considera muito elevado e que vai apresentar propostas para serem reduzidos. E como redução aponto desde logo o caso da extensão do centro de saúde, na medida em que se trata de um equipamento que não é da responsabilidade das juntas de freguesia, portanto não faz sentido impô-lo como critério para que as juntas de freguesia possam ou não recuperar, aí sim recuperar a sua constituição, a sua identidade anterior. Mas o mesmo já não acontece com outros critérios que consideramos ser importantes, embora devam ser também melhorados. Aliás, o trabalho que estamos a fazer, quer a nível da Comissão, quer cada grupo por si, destina-se, não tenho nenhuma dúvida de falar por todos, de constituir uma melhor lei com as propostas de alteração que, entretanto, hão de ser entregues e depois de ouvirmos as pessoas que formam opinião, têm ouvido as freguesias. E também não deixar de dizer que a Assembleia da República tem chegado dezenas de propostas de desagregação vindas de todo o país. Neste sentido, estamos aqui com uma atitude muito séria, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir e eu agradeço, para construirmos uma melhor lei. Vários partidos apresentaram propostas para além do Governo, mas que têm pontos em que nós concordamos, e situando-me naquilo que é a proposta do Governo, gostaria de colocar aqui duas ou três situações que se prendem desde logo com os critérios resultantes dos serviços à população, que é ao fim e ao cabo aquilo que nós consideramos fundamental para uma resolução bem-sucedida. No vosso parecer também falam disto que tem a ver com os equipamentos, mas falam de uma maneira que a mim me parece mais complicada ainda do que até a proposta do Governo, com a qual nós já não concordamos. Ou seja, e o que diz, por exemplo, na linha H do artigo 5º, quando refere à necessidade da existência de um serviço associativo de proteção social dos cidadãos séniores. Eu acho que os senhores acrescentam ainda aqui densidade a este ponto, o que, na minha opinião, acresce também em dificuldade. Ora, nós sabemos hoje que a maior parte das freguesias tem uma cobertura em termos de apoio social, que pode não ser uma cobertura edificada nessa mesma freguesia, mas é uma cobertura que resulta da rede da rede social e que permite construir respostas, desde logo em termos de apoio domiciliário e outras. Portanto, se vamos exigir que exista um equipamento, pode não existir, inviabilizamos a situação. E por isso gostaria de vos ouvir pronunciar sobre isso. Da mesma maneira, e vou já terminar, Sr. Presidente, da mesma maneira dizer também que gostaríamos que se pudessem pronunciar desde logo em relação à questão da população e do território, do número de habitantes e das áreas, ou seja, da percentagem sobre o total do território. São duas questões importantes para o Partido Socialista, sobre as quais está a construir uma opinião e que gostaria de vos ouvir, aos senhores e senhoras. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o colega Germano.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Filipe Gonçalves, que é o coordenador nacional da plataforma Recuperar Freguesias, bem como também a doutora Paula Cepa, o doutor Luís Peixoto, o doutor Alfredo Souza e o engenheiro António Cardoso. E também, naturalmente, agradecer esta exposição inicial que fizeram. Depois também queremos aqui realçar o papel relevantíssimo que tem na nossa democracia o poder autárquico, designadamente as freguesias, exatamente pela proximidade, eficiência e eficácia que tem na prestação de serviços aos cidadãos, nas mais diversas áreas de intervenção e vetores sociais, que se evidenciam ainda mais em tempos difíceis como os que atravessamos e podem fazer, de facto, toda a diferença na vida diária das pessoas. Depois referir que o PSD propôs esta audição exatamente por considerarmos crucial auscultar quem tem dedicado especial atenção a esta temática. Estamos hoje nesta que é a quinta audição para debater o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias apresentado pelo Governo à Assembleia da República no passado dia 28 de dezembro de 2020, como também já tiveram a oportunidade de referir. O Governo afirma na exposição de motivos da proposta de lei que se baseou nas conclusões do relatório apresentado pelo Grupo Técnico para a definição dos critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias, já aqui ouvidos em audição. E no trabalho desenvolvido pelo Governo, em parceria com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, procurando, pelo menos justificam assim, garantir a estabilidade territorial por um mínimo de 3 mandatos. No entanto, deixar aqui uma nota que tanto a Associação Nacional de Municípios como a ANAFR contradizem o Governo, pois enviaram à Assembleia da República pareceres desfavoráveis à proposta de lei, qualificando-a como inaceitável e entendendo que esta carece ainda de um debate sereno e profundo. E neste contexto gostava daqui deixar bem claro que o PSD sempre disse estar disponível para melhorar com ajustamentos o atual mapa das freguesias após uma criteriosa avaliação e depois de decorrido o tempo suficiente para que pudesse ser efetuada de forma mais sustentada. E também sempre dissemos que se devia ter em conta as particularidades das freguesias urbanas e das freguesias rurais, tendo em atenção as diferenças que resultam do litoral e do interior. Defendendo que esta matéria deveria ser devidamente estudada por especialistas para que os autarcas e todos os portugueses tenham toda a informação que lhes permita ter uma noção exata sobre o significado, os termos e as implicações do novo regime. E é neste sentido que deixo aqui algumas questões. O Grupo Técnico para a Definição de Critérios para a Avaliação da Reorganização do Território das Freguesias conclui que a reforma de 2013 teve uma larga aceitação entre as freguesias agregadas, afirmando que 74% não pretendem reverter a reforma e que a reforma trouxe mais vantagens nos serviços à população e maior eficiência na gestão dos recursos e das despesas. E, portanto, gostava que comentassem estes dados, que são dados objetivos. Depois, gostaria de perguntar que aspectos consideram mais relevantes para eventualmente serem alterados agora em sede de processo legislativo, uma vez que temos várias iniciativas legislativas em cima da mesa nesta comissão. Depois, ainda, reconhecendo as assimetrias e as diversidades territoriais, históricas, culturais e sociais do nosso território, que dificultam a utilização de um critério único, extensivo a todo esse território, o que pensam relativamente aos critérios definidos? E se entendem que deveriam ser equacionados outros critérios, e se sim, quais, para a diferenciação entre freguesias situadas nos territórios do interior e fora dele, e se essa diferenciação faz, de facto, sentido. Por último, se consideram adequado o período mínimo de 3 mandatos relativamente à existência de novas freguesias para garantir uma estabilidade territorial. Por agora era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Dá a palavra ao colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e saudar os representantes do movimento da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, que estão presentes nesta audição, dizer-lhes e pedir-lhes imensa desculpa por não ter assistido à apresentação que fizeram. Tem a ver questões, digamos, de funcionamento em simultâneo de diferentes comissões, na qual tive que estar presente numa outra, só agora vim para aqui, e por isso não ouvi a vossa exposição, e por isso posso correr o risco de estar, por um lado, a reforçar situações que porventura tenham apontado, ou então a não focar alguns aspectos que tenham feito na vossa exposição. Vamos lá ver, esta questão que se coloca hoje da discussão que está em causa da lei quadro de criação de freguesias, é algo que, concordo com algumas perspectivas já foram apresentadas, vem fora de tempo. Pois bem, vem fora de tempo porque já foi mais que tempo de apresentar. Aliás, logo na altura da reforma se percebeu, com imensas manifestações, com centenas de moções nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, que havia uma vontade contrária àquilo que era e que foi a imposição da reforma, dita Reforma Relvas, para abreviar a sua denominação. E não fora a persistência e até a organização que saúdo naturalmente desta plataforma nacional, muito representativa de tantos movimentos pelo país fora, não fora, dizia eu, esta persistência e manter esta luta viva, porventura esta questão já tinha saído da agenda política. Porque é verdade que o Partido Socialista inscreveu no seu programa em 2015 esta intenção, fez promessas durante variadíssimo tempo, nomeadamente durante o ano 2020, pela atual Ministra da Tutela, em que criou expectativas em diferentes momentos, dizendo sistematicamente que estava para sair uma proposta de legislação. Em resultado de tudo isto, é uma proposta que entrega 28 de dezembro, com um preceito, em forma de ultimato, é que já não havia tempo para aprovar a lei a tempo das próximas eleições autárquicas. Porventura, em resposta ao requisito publicamente manifestado pelo Sr. Presidente da República, que por acaso até tinha dito que não se pronunciaria enquanto não tivesse conhecimento da proposta, mas assim não o fez, marcando naturalmente a posição política e aquilo que eram, com certeza, as posições de cada um dos partidos e concretamente do Partido Socialista e do Governo. É verdade que é preciso uma legislação de lei quadro que responda a um vazio legal da falta de lei que suporte a criação de novas freguesias. E é até inaceitável porque ela existe para os municípios, porque não existe para as freguesias. Mas não podemos ignorar que o objetivo fundamental e, no fundo, o móvel desta contestação é o de corrigir os erros grosseiros provocados pela reforma Relvas. E não me diga, como foi agora dito pela Sra. Deputada do PSD, que há uma satisfação, diria, maioritária das freguesias agregadas. Perguntou-se a quem? Aos órgãos representativos? Pergunte-se à população se há ou não essa satisfação, que me parece que não foi feita essa auscultação. Foi feita através dos órgãos representativos, o que em parte pode distorcer o que são a vontade das populações. Porque, na verdade, e esta é uma crítica que nós fazemos reiterada a esta proposta do Governo, é que ela baseia-se, ou pelo menos diz-se basear-se, no grupo técnico, nas conclusões do grupo técnico para a definição de critérios. Veja-se, relatório entregue em 2016, ou seja, já na altura se pensava que haveria necessidade de fazer uma nova lei. Demorou 4 anos até 2020 a que fosse produzida. Mas dizia esse relatório do grupo técnico que era preciso dar representatividade e vontade política à população. Como é que isto se verteu na proposta do Partido Socialista? Em dizer-se que é preciso auscultar os órgãos representativos. Nós temos muita respeitabilidade pela democracia representativa e por aquilo que ela representa e por aquilo que ela é, obviamente. Mas é preciso dar um passo para a democracia participativa envolvendo as pessoas. Aliás, consideramos que não é correto, nem é aceitável, que se façam críticas, e muito bem feitas, sobre a imposição que foi as medidas tomadas pela reforma que está vigente e não se caia no mesmo, obviamente não se pode cair no mesmo erro de fazer exatamente o mesmo impondo uma legislação. Tem que se ouvir as populações. E pergunto aos representantes da plataforma qual é a receptividade que têm para que se possa fazer um referendo, se criem formas de referendárias, de conhecer a realidade de facto a partir das populações. É essa uma das defesas que nós queremos manter. Para terminar, Sr. Presidente, para terminar, dizer que não estamos a falar, é como muitas vezes se diz, de novas freguesias, neste caso concreto, da desagregação. Estamos a falar de freguesias que existem. freguesias que foram retiradas, freguesias que deixaram de ter, por assim dizer, a representatividade que de pertença de uma população. E é nesse aspecto que é preciso criar condições, se por um lado responder ao vazio, por outro, dar resposta a estas vontades. E, na verdade, a proposta até aparentemente indiciava tal com o artigo 22, 22º. Só que depois se percebe que não é mais do que uma intenção oculta, por assim dizer, porque, na verdade, passa logo de imediato para a análise geral e global, como faz em todas as outras questões. Neste sentido, pergunto aos representantes desta plataforma se estão de acordo e se veem que, com alguma vontade e necessidade, que haja uma espécie de uma especificidade muito concreta para este tipo de situações, prolongando no tempo, com um sistema de transição que possa permitir, uma regra específica de transição que possa permitir criar condições para que, se a lei não for feita a tempo das próximas autárquicas, haver este regime transitório que permita estas mesmas situações, e se estão de acordo que é preciso criar mecanismos que respondam de forma diferente àquilo que são novas freguesias ou à desagregação, através da vontade da população, das freguesias que estão neste momento agregadas.
Muito obrigado.
Dizia que é preciso respeitar, sem dúvida alguma, a luta destas populações que não têm sido, de maneira alguma, criadas condições para que tal aconteça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora à colega Paula Santos, em nome do PSB. PSP.
PSP. Não, já cá confusões. Muito boa tarde, queria cumprimentar os representantes da plataforma Recuperar Freguesia, os que estão connosco, mas todos os que integram esta plataforma, os vários movimentos e estruturas, entidades. Queria começar por dizer o seguinte, a posição do PCP relativamente à reposição das freguesias é muito clara, desde o início nós assumimos, opusemos à extinção das freguesias durante o governo PSD e CDS, e temos vindo a lutar com propostas e com soluções concretas que permitam a reposição das freguesias. E é importante também que fique claro o seguinte, para que não haja equívocos. Na nossa proposta nós não pretendemos impor nenhuma solução a ninguém. O que pretendemos é tão somente criar um procedimento transitório, excepcional, como entenderem designar, creio que isso não é relevante. O que é relevante é criar um procedimento que permita que naquelas freguesias onde haja populações e órgãos autárquicos que pretendam repor as suas freguesias, tenham essa possibilidade. Naquelas freguesias em que as populações estão de acordo com a atual situação da nossa proposta, mantêm-se como estão neste momento. O que pretendemos é isto, um procedimento que permita que as populações que se opuseram à extinção das freguesias e que agora defendem a sua reposição, haja a possibilidade de o fazer. E o fazer, tendo em conta exatamente isto, há um sentimento, ou dizer de outra forma, esta alteração, extinção de freguesias, criou um problema em locais onde não havia esses problemas. E esta é que é a necessidade de dar esta resposta. Populações que perderam, que se sentem que perderam identidade, que sentem que perderam proximidade, que sentem que perderam, por parte da junta de freguesia, também capacidade de intervenção e de resolução dos problemas, que perderam também capacidade reivindicativa, e isto não é um problema de sumentos. Estamos a falar, de facto, de uma relação de proximidade, que muitas localidades, nós ouvimos as pessoas dizerem-nos isso, de que era fácil o contacto com o eleito na junta, na Assembleia da Freguesia, e que hoje têm essa dificuldade pelas características da nova situação. E, portanto, nós, desde o primeiro momento, deixámos muito claro isso. E apresentámos propostas, não ficámos de braços cruzados, e apresentámos propostas. Apresentámos propostas na anterior legislatura, e que foi rejeitada. E estamos agora passados quase 8 anos, aliás, nós já entregámos a nossa proposta no início deste mandato, não foi agora há semanas nem há meses, entregámos logo no início, exatamente com este objetivo de que as freguesias possam ser repostas. Esta é a questão principal. Consideramos que há necessidade, obviamente, mas esta é uma outra discussão que tem que ser feita. E não nos estamos a pôr de parte dessa discussão. Consideramos é que é uma matéria diferente. Uma coisa é, onde a freguesia foi extinta e que as populações defendem a sua reposição, deve haver um procedimento excepcional para que possa ser reposta e que possa ser reposta a tempo das próximas eleições autárquicas. Outra questão é definirmos critérios para que se criem novas freguesias, mas estamos a falar de novas freguesias que ainda não existiram no passado. E é, de facto, a revogação da legislação relativamente a essa matéria, quando foi a extinção das freguesias, não é? O PSD e o CDS revogaram tudo. Todos sabemos isso. Agora, mesmo esta proposta de lei do Governo, ao querer aplicar às situações de reposição, com o conjunto de critérios que estabelece, é porque estamos a falar de critérios não só de ter a sede dos trabalhadores e um conjunto vasto de equipamentos, é de ter determinada área, determinada população, viabilidade económica, financeira, como está colocado, ser aprovado por maioria qualificada nos órgãos autárquicos. Aliás, não há nenhuma deliberação nos órgãos autárquicos que seja por maioria qualificada. São exemplos. Ou seja, há um conjunto de critérios cumulativos que na prática não vão no sentido, ou seja, não é para facilitar a criação a reposição das freguesias, mas é assim para impedir que a reposição de freguesias seja feita. E creio que isto deve ficar, de facto, bastante, bastante claro. Eu, para terminar, dado que o tempo também está a terminar, queria deixar aqui o seguinte. De facto, nós consideramos que há aqui uma questão de vontade política, efetivamente, para esta matéria em concreto, a reposição das freguesias, onde seja essa a vontade das populações. E temos-lo defendido, como aqui já referi, que já passaram quase 8 anos, aliás, nós já considerávamos que deviam ter sido repostas nas anteriores eleições autárquicas. Consideramos que, de facto, foi tudo feito por parte do Governo, do PS e também do PSD, incluindo a forma como o processo decorreu na nossa comissão, porque nós apresentámos uma metodologia de trabalho que permitia não ultrapassar nenhuma das etapas do processo legislativo e estar concluído no final do mês passado, exatamente para que se assegurasse o objetivo da aprovação da legislação que permitia definir o procedimento para a criação, para a reposição das freguesias extintas contra a vontade da população, porque todos sabemos que é necessário depois nova legislação para criar as freguesias em concreto. E no nosso projeto nós propomos 45 dias para auscultar os órgãos autárquicos, ou para a pronúncia dos órgãos autárquicos, 45 dias para o trabalho legislativo que é necessário da Assembleia da República para que se possa para aprovar a lei que cria cada uma das freguesias, vou terminar, Sr. Presidente, e 90 dias para a Comissão Administrativa preparar os procedimentos para a nova, para as novas entidades já depois, já que tomem posse na sequência naturalmente do ato eleitoral. E tivemos sempre esta questão, consideramos que é fundamental. E para não perdermos a oportunidade, porque procurámos sempre encontrar soluções para não se perder a oportunidade de efetivamente de serem repostas no próximo ato eleitoral, o PCP já solicitou a votação do seu projeto, porque a aprovação do projeto do PCP é a oportunidade que ainda existe de serem repostas neste ato eleitoral que está previsto para o final do ano. E solicitámos a sua votação para o próximo, para o próximo momento de votações do plenário. E, de facto, aí vamos perceber, efetivamente, de quem é que está de acordo com, de facto, que e tem vontade política para que possamos, que este processo possa avançar e possa avançar respeitando a vontade das populações, e quem não está. Esta, para nós, é uma questão, de facto, importante e não queremos desperdiçar nenhuma oportunidade. E, por isso, nesse sentido, levaremos à votação o nosso projeto, porque é a solução para dar resposta às questões que estão aqui colocadas. Muito
obrigado. Obrigado, colega. Tenho agora, via Skype, a colega Viviana Cunha, a quem cumprimento e dou a palavra. Viviana, quando quiser, pode começar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, assim como cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimento os representantes da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, agradecendo inclusivamente não só a vossa presença, mas o trabalho que têm desenvolvido, o trabalho cívico que têm desenvolvido ao longo dos últimos anos. Eu gostaria de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, que lemos com atenção o vosso parecer, a documentação que nos fizeram chegar, e gostaria de dizer que convergimos convosco em alguns ou bastantes aspectos que são, desde já, em dois aspectos mais gerais e que nos parecem fundamentais. Nomeadamente, estamos de acordo quando afirmam que o papel, reafirmam o papel fundamental que as freguesias têm na organização da administração pública e também, principalmente, naquele que é o desenvolvimento de uma política de proximidade das populações, de respostas mais próximas, mais adequadas àquelas que são as necessidades e, portanto, sendo de maior proximidade, evidentemente serão também de um maior conhecimento da realidade. Aliás, este papel fundamental tem vindo a ficar cada vez mais confirmado naquele que é o papel que também as freguesias têm tido neste contexto de crise sanitária, que evidentemente acarreta também outras crises. Também um outro aspecto em que estamos de acordo e que consideramos que é um aspecto geral prende-se com a análise que fazem daquela que foi a reforma territorial de 2013 na lógica da régua e do esquadro que em muitos casos passou por cima da vontade das populações e também dos órgãos autárquicos. Mas gostaria de esclarecer que a posição do PAN não é de uma lei de reversão, mas é de facto de uma lei de criação de freguesias que suprime inclusivamente a inconstitucionalidade por omissão em que temos vivido desde 2013 e que permita precisamente que cada freguesia, cada conjunto de fregueses que sinta que a reforma de 2013, sinta na pele que a reforma de 2013 não lhe trouxe bons resultados, possa então reajustar ou repor, rever as questões do território que lhe foram retiradas, isto de acordo com critérios. Evidentemente, entendemos que devem haver critérios que garantam a sustentabilidade da alteração e a viabilidade também futura e que tenham, evidentemente, uma lógica de organização territorial. Nós, da nossa parte, não queremos uma lei que seja impossível de aplicar, mas também não queremos abrir aqui uma caixa de Pandora que traga resultados que possam ser imprevisíveis ou até afetar de forma insustentável ou trazer decisões que de alguma forma possam não ser as mais fundamentadas. E por isso temos dito que o modelo do governo serve para termos um início de conversa e que possamos, em sede de especialidade, fazer as melhorias devidas. E a propósito dos documentos que nos enviaram, gostaria de colocar uma questão específica e gostaria também de saber, de conhecer a vossa opinião sobre aquela que é também uma das preocupações do PAN. Sobre os documentos e os contributos que fizeram chegar, gostaríamos de vos dar nota da convergência no que diz respeito ao artigo 7 da proposta de lei. Parece-nos que se é positivo que a lei preveja um regime excepcional para os territórios do interior, também aqui deveria fazer uma previsão para as freguesias rurais, que evidentemente representam representam 2/3 do território do nosso país. E dito isto, gostaria de vos perguntar, quando falam num critério que se deveria aplicar nestes casos, se seria o mesmo que está previsto para os territórios do interior, como é que propõem aqui, no fundo, este regime para as freguesias rurais? Depois gostaríamos então de obter a vossa opinião sobre uma preocupação que temos, que se prende com a aplicação da lei de limitação dos mandatos aos presidentes de junta das futuras novas freguesias. Em 2013, aquela que foi a fusão de freguesias permitiu que presidentes de junta pudessem, no nosso entendimento, desrespeitar a lei de limitação de mandatos, e isso permitiu, porque houve aqui incúria por parte do legislador, na nossa percepção, e o próprio Tribunal Constitucional nessa ocasião entendeu que a lei não se aplicaria porque não tinha havido um esclarecimento por parte do legislador nesse sentido. Nós temos uma proposta de alteração para vir trazer também essa clareza à lei, introduzindo aqui a questão da limitação de mandatos, garantindo que ela se continua a aplicar, e, portanto, um presidente de junta que estivesse há 3 mandatos consecutivos com esta responsabilidade não poderia concorrer só porque a sua freguesia foi então alterada no seu território e na sua designação. Gostaríamos de ouvir a plataforma se considera relevante a aplicabilidade da lei de limitação de mandatos, que fique clara no texto final que venha a sair deste processo legislativo. E muito obrigado.
Muito obrigado, Viana. Dava a palavra agora novamente à plataforma. E lembrando que têm até 25 minutos que distribuirão, como muito bem entenderem, para dar respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Valida-me só se me está a ouvir, por favor.
Estamos a ouvir bem e a ver também.
Faça muito favor. Muito bem. Sr. Presidente, procurarei dar resposta de forma geral às questões que nos foram colocadas aos Srs. Deputados, mas sem antes dizer que não foi nossa intenção desrespeitar esta Comissão nem os Srs. Deputados. Esta é uma situação que nos aflige desde 2013, ou seja, há 8 anos, e por isso a nossa posição poderá eventualmente ter sido mais acutilante, sem querer de forma alguma desrespeitar esta Comissão. Dito isto, a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha coloca-nos a questão, eu vou procurar responder às questões enquadradas na proposta do Governo, tendo em conta as necessidades das freguesias agregadas, e é por aqui que volto a referir que devemos separar a discussão. Uma discussão é uma lei de criação para, na nossa visão, é uma lei para a criação de novas freguesias, e uma discussão diferente é a reposição das freguesias agregadas em 2013, ou, se assim quisermos, a correção dos erros provocados por esta reforma. Dito isto, no artigo 5, na prestação de serviços à população, de facto, nós no documento que enviamos fizemos referência a uma estrutura de apoio infantil-juvenil como alternativa a uma estrutura de apoio sénior, não como incremento de mais infraestruturas necessárias à população, mas sim como uma alternativa. E dizer também sobre isto que a prestação de serviços à população, de alguma forma, os equipamentos que existiam e que existem nas freguesias distintas, por si só, já darão um suporte de mais-valia na prestação de serviço de proximidade à população. Ou seja, deve ser considerado essencialmente a importância e a funcionalidade da freguesia enquanto evidência da presença do Estado no território. E embora uma freguesia no interior do país ou nos meios rurais possa não reunir todos os requisitos propostos, será sempre uma mais-valia, como disse, para a população, estando assim assegurado a evidência da presença do Estado no território. Depois, dizer também, e aqui concordamos na íntegra com aquilo que a senhora deputada Maria Luz Rosinha disse também na audição anterior, em relação à extensão de saúde, que não faz qualquer sentido, neste caso, para a reposição das freguesias, o critério da existência de uma extensão de saúde, e como disse bem, não estão sobre a autonomia das freguesias, se bem que muitas das freguesias desejariam até que aquelas que existiam ainda estivessem em funcionamento. Mas há um outro critério, embora não sendo critério, mas que eu quero aqui dar algum significado, que é a existência de um executivo capaz. E fazer um justo reconhecimento aos autarcas que emprestam o seu tempo à causa pública e prestam um serviço de proximidade às populações. Muitos foram os que na primeira hora vieram para o terreno dar apoio às populações no combate à pandemia, mesmo não tendo os meios necessários, disponibilizaram bens que tinham e que angariaram, apoiaram os serviços de saúde na identificação e sinalização dos contactos, colaboraram com as forças de segurança para manter as restrições de circulação e o confinamento, mas infelizmente também existem os outros exemplos. Serviços fechados, mal foi decretado o estado de emergência, zonas sombra do país esquecidos desde 2013 porque o eleitorado da freguesia agregadora é mais do que suficiente, uniões de quatro freguesias que pelo segundo mandato consecutivo não têm qualquer representante neste órgão, assembleias de freguesia sem participação do público e que terminam em menos de 15 minutos, o afastamento dos jovens, porque não estão envolvidos na vida política, mas também dos mais idosos, porque estão desapontados e porque perderam a freguesia que tanto ajudaram a construir. E depois as pessoas fazem-nos perguntas impiedosas, perguntam-nos porquê que a sua freguesia com 600 eleitores e uma série de equipamentos foi agregada e a freguesia ao lado, com menos eleitores e menos recursos, não foi a resposta para que ainda não conseguimos dar, não é? Mas pronto, desculpem-me este desabafo, para mim falar de freguesias é falar de pessoas e a sua identidade aqui é o que mais importa. Sinalizar também um outro aspecto, não foi colocada esta questão, mas eu quero sinalizar, e seguindo o encadeamento do articulado da proposta do Governo, no artigo 6 falam-nos da eficácia e eficiência da gestão pública. E diz que a freguesia a criar deve ter uma participação mínima do Fundo de Financiamento de Freguesias, correspondente a 30% daquela que lhe dá origem. E eu vou aqui citar um exemplo, o caso, por exemplo, como muito destes exemplos existem mais. A freguesia de Sandelim, Olival, Ver e Costuma, no concelho de Vila Nova de Gaia. São quatro vilas. Com esta limitação, estas freguesias não conseguem a desagregação, porque se fizermos uma distribuição equitativa do Fundo de Financiamento de Freguesias, só lhes compete 25% a cada uma. Passando também para o artigo 7, e aqui creio que já darei resposta à outra questão da deputada Maria Luz Rosinha, mas também à deputada do PSD, creio, doutora Germana Rocha. Dizer então que população e território, no caso das agregações de freguesia, ela deve ser considerada à luz daquilo que existia em 2013 e enquadrada no seu espaço geográfico, digamos assim. E responder a isto com dois exemplos também. A freguesia de Val de Figueira, no concelho de Santarém, atualmente está agregada à freguesia de São Vicente de Paú, que tem 21 quilómetros quadrados e pouco mais de 900 eleitores. A União tem 71 quilómetros quadrados, ou seja, a mesma área do município de Valongo. Esta freguesia está dotada de todas as valências necessárias para prestar um serviço de proximidade à população, com um peso histórico inquestionável na identidade cultural desta região. A aplicação da presente proposta impede que seja reposta. Outro caso, neste caso por excesso, a freguesia de Campo e Sobrado é uma união do concelho de Valongo, como disse, tem 75 quilómetros quadrados. Esta união, com 15 mil habitantes, tem 43,5% da área do município. à luz da proposta, também fica impedida da sua desagregação. O Sr. Deputado José Maria Cardoso coloca-nos a questão dos referendos. Esta é uma posição muito, muito unânime na plataforma e que nós defendemos como obrigatória, o envolvimento da população neste processo. E com isto dizemos que as freguesias devem ser repostas como base naquilo que é a vontade da população. Não temos qualquer tipo de posição de dizer que têm que ser repostas todas as freguesias. Certamente haverá agregações de freguesias a funcionar e bem, e essas devem ser mantidas. O que se deve é atender àqueles casos onde a população já se manifestou, os órgãos deliberativos já se manifestaram, e aqui terá que ser corrigido o erro da mesma forma que ele foi cometido. Terá que haver um processo que permita a estas freguesias a sua reposição tal qual elas tinham à data em 2013. E com isto dizer que estamos inteiramente de acordo com aquilo que é apresentado na proposta do Bloco de Esquerda e que salvaguarda aqui a possibilidade de a população solicitar o desencadeamento do processo por subscrição de 25% dos eleitores, sendo este um número indicativo, mas parece-nos bem, tendo em conta até aquilo que é o instrumento de solicitação de assembleias extraordinárias. Dizer também que, em relação ao regime transitório, eu estou certo que os senhores deputados encontrarão a melhor forma de definir o procedimento para implementar uma forma que permita a autonomia das freguesias, não as obrigando a subjugar-se até 2025 a um regime de agregação forçada. Para o efeito, poderá passar pela eleição dos titulares dos órgãos da freguesia num período intercalar, ou até que a própria comissão instaladora possa contribuir para uma comissão administrativa que assegure a gestão da freguesia até à data da eleição dos titulares. Pronto, creio que a questão do mecanismo que também foi colocado pelo Sr. Deputado José Maria Cardoso, como disse, parece-nos bem este mecanismo apresentado na proposta do Bloco, de, por subscrição dos 25% dos eleitores, a população poder desencadear o processo. A Sra. Deputada Paula Santos faz a exposição daquilo que é a proposta do PCP e neste sentido nós gostaríamos de dizer que também, mas muito assente na proposta, no projeto de lei do Governo, aqui a questão da vontade política da população. Deve ser acautelado que os cidadãos tenham uma participação e que sejam envolvidos neste processo. A Sra. Deputada Bibiana Cunha coloca-nos a questão da diferenciação do território, pois o território tem efetivamente essa diferenciação tem efetivamente que ser atendida, até porque as freguesias têm um papel preponderante naquilo que pode ser o mitigar dos problemas de assimetrias do território e das desigualdades entre o interior e o litoral. E aqui ressalvo uma vez mais a importância da freguesia em territórios menos densos, de menos densidade populacional. Muitas destas pessoas têm que se deslocar quilómetros e quilómetros para terem até um serviço dos CTT, quando muitos dos balcões de freguesia prestavam este serviço. Daí que o critério terá que ser um critério de diferenciação positiva, mas neste sentido o que a plataforma considera para a reposição das freguesias é que, se a vontade da população assim for, ela deve ser reposta conforme existia a data em 2013. Em relação à lei de mandatos, muito francamente é uma questão que a nós não colocamos esta questão, mas terá certamente razão quando diz que esta lei não pode servir para que os presidentes de junta possam aqui alterar cumulativamente mandatos após mandatos. Por isso, também concordamos com a exposição que faz sobre a lei de mandatos. Creio que respondi às perguntas que nos foram colocadas, mas de alguma forma ainda temos aqui algum tempo e que eu daria a palavra então aos senhores presidentes de junta que podem complementar estas informações e dito isto daria a palavra então ao presidente de junta de Família Pública, Luís Peixoto.
Boa tarde a todos, o Sr. Presidente Fernando Ruas, em si cumprimento todos os deputados. Confirmem só se estão a ouvir-me, por favor.
Vamos ouvir perfeitamente, pode continuar.
Boa tarde. Fala-vos um Presidente de Junta de uma União de Freguesias de duas vilas, portanto, desde logo, se essas entidades em determinado momento tiveram a capacidade de ser vilas, é porque tinham dimensão para tal. E há um momento, em 2013, que alguém entende que essa dimensão era demasiado reduzida e resolveram extinguir essas freguesias e torná-las numa união. Ou seja, criaram um mini município sem recursos. O termo mini município já o devem ter ouvido falar, o professor Cândido de Oliveira também já falou nesse assunto. Portanto, as freguesias com a base pela qual foram criadas de proximidade começaram a perder, na verdade, essa proximidade, e a qual vocês também já têm essa noção, aliás, já foi falado aí. E esta proximidade vê-se e está-se a ver agora no tema da pandemia. Chega ao ponto de nós descobrirmos que pessoas imigradas há 50 anos para o Serviço Nacional de Saúde ainda estão cá em Portugal. Portanto, e se não forem os presidentes de junta de proximidade, isto nunca mais se descobre. Portanto, na verdade, a proximidade é fundamental nas freguesias e não se consegue esta proximidade com, digamos, algumas agregações que, entretanto, se fizeram. E é nesse sentido que nós estamos aqui, digamos, a lutar. Que tem que existir uma lei-quadro de criação de freguesias, estamos todos de acordo. Aliás, é inconstitucional que ela não existe. Mas não se deve confundir, como já disseram bem os meus colegas, a necessidade de uma lei-quadro com a necessidade de reverter estas situações mal esclarecidas e que não estão a funcionar. Ao contrário do que disse o estudo, e ao qual vocês, alguns de vocês se reportam, de que 50% da população está bastante contente com aquilo que foram as uniões de freguesia. Devo dizer que eu respondi a esse inquérito e, respondendo a esse inquérito como Presidente Executivo, eu nunca ia dizer mal do meu serviço. Portanto, eu vi-me maniatado nesse inquérito a ter que dizer bem do meu serviço, mas sabia que estava a ser, digamos, encaminhado para uma resposta que fugia, ou que, sobretudo, aos inquisidores, a quem fez o inquérito, iria ao encontro daquilo que vocês desejavam, vocês genericamente, perdão a minha expressão, que é, pá, afinal os tipos estão bem, não vamos mexer nisto. Portanto, isto está tudo errado, na verdade nós não somos municípios, não temos quadros intermédios para gerir pessoal, a minha união de freguesias tem 23 pessoas a cargo, eu para gerir 23 pessoas, recursos humanos, precisava de dois quadros intermédios. Onde é que está a capacidade financeira? Nem a queremos, porque depois são quadros intermédios que precisam de especificações, e não é só para gerir pessoal, são quadros intermédios técnicos para outras questões. As freguesias não são municípios, as freguesias são um elo de proximidade e querem continuar a sê-lo. E, portanto, para resolver isto rapidamente, portanto, não confundam uma lei quadro de criação de freguesias com a reversão daquilo que está mal. E vocês sabem perfeitamente aquilo que está mal já há bastante tempo. Eu já ando nisto há 12 anos, a lutar isto desde 2013, apresentei uma série de moções em tudo o que era Congresso da ANAFRE. Vocês, Vossa Excelência, já receberam ultimamente uma moção minha apresentada na última Assembleia Municipal aqui do Conselho de Esposa. E o que é que nós queremos? Reverter estas situações, ou seja, que esta lei quase, na verdade, ela sair, que tenha um regime de exceção para estas freguesias, rapidamente, que nós não sejamos obrigados a apresentar critérios e mais critérios, centro de saúde, multibanco e sede e não sei o quê, porque nós já fomos freguesias. Portanto, nós queremos rapidamente reverter a situação. E, na verdade, é isto que a população quer. Aliás, vocês assistiram à maior manifestação que sempre existiu em Lisboa, foi aquela contestação à Lei Relvas. Foi a maior manifestação que existiu em Lisboa, portanto, lembrem-se sempre disso. Essa gente não quis a união de freguesias. Agora vocês podem dizer, ah, mas 74% está de acordo. Ótimo, se 74% está de acordo, poucas são aquelas que se vão mexer. Melhor ainda para vocês, porque, como já disse a minha colega Paula Cepa, ou o colega Filipe, na realidade, vocês não têm aí pedidos para criação, aliás, o próprio deputado do Bloco de Esquerda disse isso, vocês não têm aí pedidos para criação de freguesias novas que nunca existiram, porque na realidade não há aqui grande necessidade. Aliás, se nós formos ver o relatório, ele próprio diz que desde que uma freguesia é uma freguesia até ao século XX, as alterações foram mínimas, as alterações foram máximas, aliás, alterações cerca de 2%, as alterações foram máximas agora com a Lei Relvas, na realidade houve aí uma alteração de quantidade de freguesias. Portanto, não está aqui na forja uma grande quantidade de freguesias para criar. Está aqui na forja, sim, um querer de algumas populações que querem reverter aquilo que está de errado. Porque realmente aqui não houve uma gestão, digamos, economicista dos recursos. Esse tema da economia de escala, perdoa-me, só vale para as freguesias de Lisboa. Porque aqui nós lidamos com tostões. E agora, a proposta da economia de escala, eu ouvi a audição anterior e permita-me discordar desde já uma coisa que foi aí falada, que tem a ver com a central de compras. Eu já estou a ver que esta central de compras, se existir por intermédio da ANAFR, vai ser uma central de compras em Lisboa e o comércio local. Não, vocês não podem criar agora uma central de compras, as freguesias vão agora todas comprar naquela central de compras que está sediada em Lisboa, é mais negócio para Lisboa. Portanto, esqueçam esse tema da central de compras e neste momento temos que preocupar com a economia local e com a proximidade e com as freguesias. Portanto, porque nós estamos a falar de quê? A preocupação das freguesias são 0,1% do orçamento de Estado. Isto não é nenhum dinheiro, isto são migalhas. Portanto, eu acho que nem devíamos estar a falar disto, vocês deviam resolver isto rapidamente, porque na verdade é o que as populações querem, ou com referendo, ou com resoluções ao nível do Executivo ou da Assembleia de Freguesia, mas isto tem que ser resolvido. E agora, já a propósito deste tema dos custos, eu também refiro à senhora deputada do PAN esta questão da lei dos mandatos. Nós nunca discutimos isto na plataforma, o Filipe tem a opinião dele e eu tenho a minha. É uma perseguição, sabem porquê? Porque enquanto os presidentes de Câmara andaram a poder circular de Câmara para Câmara, acabavam três mandatos de um lado e para o outro, nunca ninguém teve um problema nenhum. Agora vêm preocupados com os presidentes de junta, que se são presidentes de uma união, se podem ser presidentes lá de uma freguesia. Por amor de Deus, isto é perseguição. As juntas de freguesia consomem 0,1% do orçamento de Estado. Isto não é dinheiro, por favor. O que se vos pede a vocês, na verdade, é que resolvam isto. Agora, na Lei Quadro, coloquem aí uma notazinha para que seja mais rápido. Estas freguesias, que já foram freguesias, consigam reverter rapidamente a tempo das próximas eleições. E a tempo das próximas eleições significa, na verdade, se esta lei quadro for, se esta lei for aprovada a tempo, pá, não há necessidade de esperar ou de dizer que seis meses antes não se pode criar freguesias antes de umas eleições. Esse tempo tem que ser mais curto. Nós estamos no século XXI, a tecnologia funciona. Portanto, o que espero, na verdade, é que foquem-se, por favor, naquilo que é esta necessidade, este querer das populações, porque vocês têm aí muitas moções, como já disse o Sr. Presidente, têm muitos quereres há bastantes anos para resolver a situação. Portanto, eu teria muito mais para dizer, mas também acho que há um colega meu também que vai intervir, o Alex, mais dois. Portanto, agradeço a atenção que me dispensaram. Este é o sentimento de um presidente de uma União de Freguesias de duas vilas. Não se esqueça. Boa tarde, obrigado.
Sr. Presidente, creio que ainda nos é possível mais uma intervenção.
É possível, até aos 25 minutos. Faço favor, tenho 3 minutos ainda. 3 minutos,
com alguém. Muito bem. Daria a palavra então ao Sr. Presidente Sebrado e Campo Sebrado e Balongo.
Tem a palavra então. Não está a ser possível.
Sr. Presidente, em alternativa, António Cardoso.
Santa com certeza. Maria. Tem a palavra. Está sem som, Sr. Engenheiro, faz favor.
E agora?
Faz favor.
Está-me a ouvir?
Estamos a ouvir.
Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus agradecimentos por poder participar nesta audiência e de uma forma muito breve, até porque quero subscrever todas as intervenções anteriormente feitas e estar a celebrar com elas, e, portanto, nessa condição simplifica a minha intervenção e até o próprio tempo me obriga a isso. Queria sinalizar fundamentalmente a questão da Lei 11 de 2013, que teve um pecado original, que foi ter eliminado freguesias sem critérios e de uma forma irracional. E isso levou a que, passados 7 anos, nós nos estivéssemos confrontados com a existência de casos mal sucedidos. Portanto, e é estes casos que nos leva a que tenhamos uma atitude proativa no sentido de aproveitar esta oportunidade para regularizar um conjunto de erros que foram cometidos no passado devido a regras que não tiveram a racionalidade que era necessária. Portanto, por força da aplicação da Lei 11 de 2013, nós tivemos, nas zonas não urbanas, a criação de agregações que se tornaram mega-freguesias ingovernáveis devido à extensão elevada e à dispersão dos seus aglomerados urbanos. E, portanto, essa aplicação traduziu-se numa dificuldade acrescida para as juntas de freguesia, que são os órgãos do poder mais próximos das populações e que hoje se encontram com dificuldades em dar as respostas necessárias. Portanto, ante esta situação, era bom que as pessoas que não residem nas zonas não urbanas tenham uma noção diferente do que se passa nestas freguesias mais rurais, menos urbanas, com uma dimensão enormíssima e que torna muito difícil o trabalho dos presidentes de junta que aí procuram dar o seu melhor. E daí se explicar por que aconteceu este afastamento, esta falta de proximidade entre o eleitor e o eleito. Portanto, é esta a questão que eu queria deixar bem vincada, que se prende que há necessidade de repor freguesias onde elas assim o desejarem e onde estiverem criadas condições para que as mesmas sejam possíveis. Há a necessidade também, com esta atitude construtiva, de repor justiça no poder local democrático que foi muito maltratado neste processo da reforma de 2013, da dita Lei Relvas. Portanto, eu sinalizo e finalizo a minha intervenção dizendo que repor a repetição de freguesias é um ato da maior elementar justiça para o poder local democrático. E finalizo, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, citando a sabedoria popular: para melhor está bem, para pior basta assim. Disse. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a vossa presença, não sem antes fazer um comentário final, que tem a ver com o seguinte, e gostaria de dizer que esta comissão não é inimigo, isto fique bem claro, nós somos incumbidos de uma missão que queremos desempenhar da melhor maneira que soubermos. A prova da retribuição e naturalmente do respeito que nos merece está exatamente neste convite para esta audição, e portanto eu gostaria que nos vissem com esses olhos, com alguém que quer, que tem também exatamente as mesmas preocupações, que também andou nessas andanças e, portanto, sabe o valor das freguesias, dos órgãos locais das freguesias e dos seus representantes. E, portanto, eu gostaria que nos vissem, digamos, por essa ótica e não como vocês, o que vocês querem, não é essa a linguagem, e eu prometo que faremos aqui o nosso trabalho do melhor que soubermos e pudermos, para que se faça uma reforma com pés e cabeça e para que não sejamos acusados amanhã de exatamente cometer os mesmos erros. E, portanto, queria agradecer a vossa colaboração e deixar-vos com esta mensagem e agradecer-vos até uma próxima oportunidade e, naturalmente, desejar-vos também os maiores êxitos no vosso trabalho. E muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade. E colegas, acabamos aqui esta audição. Até à próxima semana. Obrigado.